Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Benfica Independente e ao nosso episódio número 72 dedicado ao ecletismo do Sport Lisboa e Benfica. Comigo, Sérgio Engrácia, nesta noite tenho aqui o nosso amigo Pedro Santiago. Olá Pedro, boa noite, bem-vindo.
Olá Sérgio, estou com um olho nos burros, neste caso vocês os dois, e com outro olho nas ciganas, nas nossas jogadoras de vôlei feminino. Aqui estou a ver o jogo aqui no telemóvel. Vamos fechar em princípio o segundo set agora, 25-19, portanto estamos a fazer uma grande exibição contra a AJM, um grande clássico, e portanto, estes primeiros momentos do live vou ter aqui a minha atenção dividida.
É isso mesmo, o Benfica então
está segundo set fechado, 2-0, 25-19.
2-0, o João sugeria aqui que nós fizéssemos um watch along. Epá, eu estava quase para tirar aqui a imagem e tentar colocá-la aqui em ponto pequeno, à medida que fôssemos falando, mas ainda vou tentar fazer isso à medida que formos avançando aqui no nosso alinhamento. A compor aqui a nossa mesa, também o nosso amigo Gonçalo. Olá Gonçalo, boa noite, bem-vindo.
Olá, boa noite Sérgio, boa noite Santiago, e boa noite a todos os que nos estão a ouvir mais uma vez. Cá estamos para mais uma semana de rescaldo. E vamos a isso.
É isso mesmo. Mais uma semana, mais um episódio. Dar então aqui as boas noites à malta, que já nos segue, aquela malta habitual. Dar-vos as boas noites e então deixar-vos um convite para irem, à medida que formos falando, irem também dando a vossa opinião aí no chat. Como são muitos jogos, nós temos que apelar à capacidade de síntese tanto do Santiago como do Gonçalo. E é pelo Gonçalo que nós começamos, com o futsal no feminino, esta grande equipa, que apesar de ter perdido duas grandes atletas, aliás, perdeu também o treinador ali a meio da época, aquela confusão toda que já se sabe, mas que continua com a sua invencibilidade, umas grandes campeãs, com muito público benfiquista na bancada, gostei mesmo de ver. Mas vamos aqui avançar então com o Gonçalo. Gonçalo, o Benfica a defrontar o Nuno Álvares, os dois primeiros, e o Benfica a triunfar por 2-1 no passado sábado, 5 de fevereiro, um jogo da 18ª jornada da primeira fase do Campeonato Nacional. O Benfica com 5 pontos então de vantagem sobre o Nuno Álvares que tem menos um jogo. O Benfica aqui entrou com 5, com a Marta Costa, a Inês Fernandes, a Maria Pereira, a Sara Ferreira e a Leninha. Um jogo ao intervalo estava empatado a 1-1, com o Benfica as marcadoras, com a Sara Ferreira a marcar aos 5 e a Inês aos 35.
Sim, Sérgio, vou tentar ser breve, uma vez que temos um alinhamento muito extenso, e dizer o seguinte: foi se calhar dos melhores jogos da época, desta competição. Foi um dos melhores jogos da equipa, porque, tendo em conta as ausências que falaste e as adversidades que a equipa encontrou num campo em que o próprio público, na sua maioria, era adverso, apesar de termos tido um excelente apoio dos benfiquistas do Norte, já sabia que iria ser um jogo muito equilibrado, que poderia pender para qualquer um dos lados, felizmente pender para o Benfica, porque tivemos Benfica no Benfica, ou seja, tivemos uma equipa que durante os 40 minutos se superou e conseguiu levar de vencida uma excelente equipa do Nuno Álvares. E superou-se porque lá está, como eu digo, existe Benfica neste Benfica, nesta equipa. Fomos melhores porque tivemos essa fibra para conseguir ser melhores durante os 40 minutos. Um jogo de toada de parada e resposta, que com ocasiões de perigo em ambas as balizas, felizmente conseguimos ser mais eficazes e fazer dois golos na baliza do Novas e sofrer apenas para isso. Tivemos momentos em que o Benfica esteve por cima, o Benfica entrou melhor, o Novas respondeu é essa entrada com o Benfica vencer por 1-0 após uma grande jogada de combinação entre a Sara Ferreira e a Inês, e a Sara finaliza, e o Nuno Alves respondeu muito bem à nossa vantagem madrugadora no marcador, e teve várias ocasiões em que podia ter igualado a contenda. Felizmente isso tardou, só na fase já mais tardia da primeira parte acontece o gol do empate após uma falha da Inês Fernandes numa reposição lateral que permite a interseção da jogadora do Nuno Álvares, que permite o empate da Cátia Morgado, aliás, que permite depois o empate a uma bola. Mas a equipa nunca se, mesmo perante as adversidades, nunca se descontrolou emocionalmente, sempre muito unidas e capazes de estarem juntas no campo, muito solidárias defensivamente. Curiosamente, na segunda parte, o Nuno Álvares, do meu ponto de vista, também entra melhor no jogo, com maior domínio, mas conseguimos suster essa avalanche e numa fase já mais secundária da segunda parte, no momento em que conseguimos equilibrar as forças, portanto a Inês faz o 2-1, desculpa, faz a tentativa do 2-1 para uma boa defesa da Odete, e numa segunda bola, numa assistência de grande inteligência, coloca a bola na Inês Matos, que faz o 2-1. Depois, a partir daí, portanto, conseguimos segurar essa vantagem num jogo que globalmente foi mais de suor do que de talento, mas cuja nossa tarimba vencedora acabou por ser determinante para que conseguimos ganhar. Portanto, queria dar aqui nota de MVP a Inês Fernandes, que apesar de ter tido aquela falha no gol do Nuno Álvares, também nos tirou uma bola já sem guarda-redes da baliza, que podia ter dado o primeiro gol do Nuno Álvares, e esse lance valeu também por um gol, como se tivéssemos marcado um gol. Portanto, neste ponto de vista, gostaria de ressaltar, e eu não costumo fazê-lo, mas gostaria de dar o MVP à Inês Fernandes, à nossa capitã, que para mim foi inexcedível durante todo o jogo e corporizou aquilo que é ser Benfica e servir o Benfica de alma e coração e talento.
Muito bem. Gonçalo Luís Santiago, desculpem lá, mas estava aqui a tentar, da minha forma muito arcaica de tentar me desenrascar. Acho que está a dar aqui o vôlei, ao mesmo tempo que nós estamos ao mesmo tempo que nós estamos aqui a falar. Mas pronto, se quiserem eu até posso aumentar um bocadinho, a minha cara também não precisa de aparecer, e não há problema nenhum. Se por algum motivo nos mandar isto abaixo, olha, já sabem o que é que aconteceu. Complementando então aqui o Gonçalo sobre o futsal no feminino, dar a nota que Benfica recebe o de Leões de Porto Salvo, um jogo que está então previsto para às 14 horas do próximo domingo, 20 de Fevereiro, no pavilhão Fidelidade. No próximo domingo, no outro a seguir. Santiago, vamos agora começar contigo, desculpem lá, isto está muita coisa aqui a acontecer e eu sou um bocadinho limitado nestas coisas de computadores. Mas pronto, Santiago, vamos avançar então contigo e para o hóquei no feminino, onde o Benfica perdeu por 3-1 frente ao Riron no passado sábado, 5 de Fevereiro, no pavilhão da Mata Rova em Riron, a contar para a primeira jornada do Grupo A da Liga Europeia Feminina de Hóquei em Patins. Um jogo que ao intervalo o Benfica já perdia por 2-1, com o golo a ser marcado pela Maria Sofia Silva. O 5 inicial, então, com a Maria Vieira, a Marlene, a Cata Flores, a Beatriz e a Maria. Santiago.
Sérgio.
Santiago, já... desculpa lá. Te cometi aqui uma gafe, falhou-me aqui uma informação. Jogamos sábado, ainda relativamente ao futsal no feminino. Jogamos sábado O jogo para a taça em Vermoim, aqui informação dada pelo Tiago Pinho e confirmado também pelo Ricardo Antunes. Desculpa, Santiago, avança com o hockey.
Sem problema. Para dizer o seguinte sobre o hockey, eu já aqui tenho falado que por vezes me dá a sensação que esta equipa não está totalmente espremida, ou seja, que nós não tiramos tudo o que podemos do conjunto, do bom conjunto de jogadores que temos. E a sensação que eu tenho sempre que vejo jogos, principalmente contra estas equipas espanholas, uma vez que em Portugal nós temos muito pouca competitividade e pouca concorrência, sempre que eu vejo jogos contra equipas espanholas, fico com a sensação que o Benfica está cada vez mais longe de poder bater estas equipas que defronta na competição europeia. E foi isso que eu senti neste jogo contra o Gijón. Um jogo ofensivo praticamente inofensivo, ou seja, o Benfica a depositar quase todo o seu ataque na Marlene Sousa e naquilo que ela individualmente podia tirar do jogo. Uma rotação que eu continuo a achar que é demasiado curta, mesmo nestes jogos. É certo que as opções do fundo do banco não têm a mesma qualidade dos jogadores do 5 inicial, mas eu tenho dificuldade em compreender como é que, por exemplo, uma Maca Ramos só entra já mais na parte final do jogo e não tem mais minutos na rotação. E foi o jogo, foi um bocado isto, a equipa do Rijón, dona e senhora do jogo ao longo de toda a partida, chegou à vantagem com naturalidade, faz o 2-0. O Benfica, fruto de um cartão azul visto por uma jogadora espanhola e em situação de power play, conseguiu reduzir para 2-1 pela Maria Sofia Silva. Mas mesmo com essa aproximação no marcador, nunca senti que a equipa do Benfica estivesse próxima de conseguir discutir o resultado e portanto levar de vencida o seu adversário. E portanto, durante todo o jogo, senti sempre total controle do jogo da equipa espanhola. E claramente melhor sobre todos os pontos de vista, quer individual, quer coletivamente. A equipa do Rijón apresentou um rendimento muito melhor que nós e venceu com mais do que com justiça, e é isso que me deixa um pouco preocupado. Mais do que com justiça, venceu com naturalidade. Porque vencer com justiça, é, mesmo em jogos em valores equilibrados, é possível acontecer uma equipa superiorizasse a outra em determinado jogo, mas aquilo que a sensação com que fiquei foi que houve um vencedor natural do jogo, e quando assim é, não há nada a dizer.
Muito bem. A malta está aqui a dizer que está tudo formatado, não se preocupem, era só para eu colocar aqui o jogo num ponto.
Eu penso que perdemos o Gonçalo.
Sim, num ponto maior. Bom, vamos continuar então aqui no nosso alinhamento. O Benfica a defrontar também em hockey patins no feminino, a defrontar também a Académica. Dar conta então aqui do resultado, que o Benfica venceu a Académica por 13 bolas a 1 na passada quarta, ontem, no, dia 9, no jogo da terceira jornada da segunda fase do Campeonato Nacional. Avançamos então para o basquetebol no masculino. O Benfica a deslocar-se então até à Polónia, na Ergo Arena, para enfrentar o Trefl Sopot numa partida da quinta jornada da segunda fase do grupo K. O Benfica a triunfar por 67-76. Primeiro quarto, 10-25. Segundo, 25-42. O terceiro, 48-62. E o Benfica a fechar com 67-76. Já temos Gonçalo aí, Santiago? Não?
Penso que ainda não.
Ok. Dar aqui nota também.
Mas eu vou posso ir adiantando. Okay. Neste jogo, por acaso, nem sequer o vi do Sopot, mas vi, eu fui ver ao pavilhão o jogo com o Povo.
Com o Povo, ok. Então, que é o próximo jogo então. Benfica então recebeu o Clube Desportivo da Póvoa no Pavilhão Fidelidade, num jogo da 19ª jornada da fase regular da Liga Betclic. E o Benfica a vencer por 67-57. Primeiro quarto 10-14, o segundo 20-26, o terceiro 45-47. O Benfica fecha então com 67-57. O Benfica com o 5 com o Aaron Broussard, Frank Gaines, o Betinho, o Arnett Alman e o Ben Romdam. Santiago, se foste ver, está lá uma vista de olhos.
Fui ao pavilhão, foi um jogo muito fraco da equipa do Benfica, muito fraco mesmo. 20 pontos na primeira parte, uma coisa absolutamente medonha, contra uma equipa com cheia de limitações e de remendos, uma equipa que não tem sequer, ou não deveria ter, a menor hipótese de discutir um jogo contra o Benfica, muito menos na Luz. O Benfica faz um jogo horrível do ponto de vista do lançamento, lançou pessimamente de 3 pontos, eu creio que abre o jogo com 0-14, ou coisa que o valha da linha de 3 pontos, e foi um jogo péssimo, péssimo, péssimo. Depois na segunda parte a equipa naturalmente reagiu, conseguiu fazer um terceiro período já de melhor qualidade e acaba por conseguir dar a volta ao jogo já no quarto período. Mas isso acontece porque claramente o Póvoa fica sem jogadores, ou melhor, sem frescura física, ter que usar toda a gente, toda a rotação, e a não conseguir claramente ter a frescura para continuar a lutar pelo resultado no quarto período, e acaba por ser uma vitória, mas os sinais para aquilo que haveria de acontecer mais tarde no jogo com o Sporting já estavam lá todos no jogo com o Povo, e contra o Povo não foram árbitros, não foi coisa nenhuma. Contra o Povo foi mais uma exibição muito fraca do Benfica, tem sido recorrente, e pronto, e acabamos por vencer o jogo. Mas um jogo que foi muito, 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 muito mal.
Mas dá-te prazer vencer o Povo, ou não?
Dá. Principalmente quando vou com o Poveiro, quando está lá o Poveiro ao meu lado no pavilhão. Não é?
Muito bem, já temos Gonçalo connosco novamente. Depois já vou aí endireitar as vossas imagens enquanto vão falando. Gonçalo, falámos agora do jogo com o Povo, vamos avançar para o derby, onde o Benfica defrontou o Sporting Clube Portugal no pavilhão João Rocha, no derby da 6ª jornada da segunda fase do grupo K da FIBA Europe Cup, e fica a perder por 89-72. No 5 inicial, Aaron Broussard, Frank Gaines, o Betinho, o Arnett e o Ben Romdam. Primeiro quarto, 21-19. Segundo, 43-38. Terceiro, 69-47. E o quarto, o Benfica a perder então 89-72. Gonçalo, podemos começar agora contigo. Como é que viste aqui o derby de basquet?
Sérgio, antes de mais, deixa-me pedir desculpa por ter me ausentado, mas fiquei aqui sem conexão à internet. Espero que agora não volte a ter esse percalço. Relativamente ao jogo ao derby, portanto, basicamente foi mais do mesmo. Já se tinham assistido a sinais de muita preocupação no jogo com o Povo, que vocês já falaram, e essa preocupação agudizou-se mais uma vez no jogo com o Sporting. Mais uma derrota, a 10ª consecutiva em jogos oficiais, e o que me apetece perguntar é o que é que se passa com esta equipa, porque foi uma equipa que no início do campeonato nos trouxe boas sensações. Havia claramente um upgrade relativamente aos tempos pretéritos do Carlos Lisboa. Uma das mais-valias da equipa nesse momento, no início da época, era precisamente a partilha de bola. Era um dos seus pontos fortes, digamos assim. E ontem, na conferência de imprensa, foi uma das coisas que o treinador, na conferência de imprensa pós-jogo, foi uma das coisas que o treinador ressaltou como algo que faltou, partilha de bola. Faltou porquê? Foi isso que ficou por responder, porque não me basta o treinador dizer que o que fez a diferença foi a percentagem de lançamentos da linha 3, num jogo em que, por curiosidade, por casualidade, lançaram os dois o mesmo número de vezes, 32 vezes. O que me apetece perguntar é, no terceiro período, por exemplo, se a nossa eficácia estava tão baixa, porque é que lançámos 9 vezes a linha 3, sendo que dessas 9 vezes, só uma é que foi concretizada com sucesso. Portanto, esta era a pergunta que eu gostaria de ver respondida. É, certo, a nossa eficácia da linha 3 foi muito inferior à eficácia do adversário. Então, gostaria de ver respondido porque é que, se a eficácia é tão baixa, se insiste numa fórmula que não está a dar resultado. Porque é que não se olha para o jogo e se tentam outras soluções. Porque é que, por exemplo, um jogador como o Ben Rondan fica tão longe do cesto em ataque, sendo aquele que, do meu ponto de vista, é verdade que o Mannings teve bons números, fez 19 pontos e o professor Norberto ressaltou isso. Mas custa-me entender como é que o Ben Rondan, tendo as características que tem, sendo um jogador multifacetado, que também joga bem em zonas próximas do cesto, passa tanto tempo longe do cesto em ataque. Quando se percebe, ao longo do jogo, que a solução do tiro exterior não está a produzir resultados. E o treinador vem dizer isto para a conferência de imprensa, como se querendo fazer para si que tudo se resume à eficácia da linha 3. Não. O jogo tem vários itens e se nós não estamos a ser profícuos da linha 3, o treinador arranjar soluções para que sejamos profícuos no jogo. E foi isso que ficou por responder. E eu, mais uma vez, ficamos sem resposta, mas eu lanço aqui esta questão para debate. É claro que, se formos depois analisar o jogador a jogador, o Betinho, que eu até comentava durante o jogo, com um amigo, que deve estar aí a ver o jogo, a ouvir o rescaldo, portanto vocês já sabem quem é, com o João Nuno, que o Betinho estava a fazer um péssimo jogo, mas que não era de hoje. O Betinho tem vindo a decrescer o seu rendimento. Não é só, por exemplo, temos o Zé Barbosa, que começou como primeiro base e neste momento já vem do banco para ajudar a equipa. Mas o Zé Barbosa, se calhar, está relacionado com a forma como a equipa deixou de jogar. Porque, se repararmos, a principal mais-valia do Zé Barbosa é a sua capacidade de partilhar de bola e de pôr a equipa a jogar, mais do que ser um pontuador. Ora, se a equipa tem um jogo padronizado em jogo exterior e se não encontra soluções de variabilidade entre jogo exterior e jogo interior, é natural que um jogador cuja principal característica é encontrar soluções de passe e pôr a equipa a fazer andar a bola e pôr a equipa a jogar, é natural que também não apareça ou vá desaparecendo de certa maneira. Porque com o decorrer do encontro, o que é que se viu? Viu-se uma equipa cujos ataques cada vez mais eram centralizados no Brossard e no Gates e à espera que eles resolvessem. Portanto, isto é um basquete rudimentar para ser simpático na adjetivação, porque se calhar até é mais do que rudimentar, e não se vê um fim à vista para esta letargia na qualidade institucional da equipa. Portanto, se o treinador vai para a conferência de imprensa e resume a sua análise à percentagem de lançamentos, da linha 3, das duas uma. Ou é incompetente, ou é pouco inteligente. Portanto, e qualquer uma destas explicações não augura nada de bom para o futuro desta equipa. E peço desculpa a minha irritabilidade, mas precisava de desabafar.
Não, está à vontade, Gonçalo. Santiago, o João Santos refere aqui que ontem na Benfica TV diziam que coletivamente nota-se que a equipa está bem trabalhada.
Não está. Neste momento não está. Já jogámos melhor esta época do que estamos a jogar agora. Nós no início da época, dentro daquilo que eu considero que é uma proposta de jogo um pouco limitada, de jogarmos sempre da mesma forma, mas ainda assim era uma ideia de jogo e nós tentávamos aplicá-la e tentávamos jogar dessa forma. Jogar muitos bloqueios diretos, a insistir muito em situações de dois contra dois, tanto do pick and roll e por vezes até usarmos também o pick and pop para libertar o principalmente o Rome Dunn para o tiro exterior da cabeça da linha de três pontos. Nós hoje não estamos a fazer nada disso. Não estamos a fazer nada disso. E depois, o que eu acho mais dramático é que durante o jogo nós não vemos do banco uma leitura de jogo que permita alterar, no decorrer das partidas, permita alterar o status quo daquilo que se vai passando. Eu não consigo perceber como é que, por exemplo, ontem o Zé Silva não tem mais minutos em função do descalabro que estava a ser o terceiro período. Não consigo entender, e isto acontece, esteja o Zé Silva a lançar, a marcar tudo, ou esteja o Zé Silva a falhar tudo. O Zé Silva joga aqueles minutos independentemente daquilo que mostra durante o jogo. E quem diz o Zé Silva diz todos os outros, tanto os do 5 inicial como do banco. Portanto, há uma gestão de plantel feita em razão de estatutos e no plantel, e com substituições vindas de casa e com os minutos já preparados para os jogadores e distribuídos, já todos tudo trazido de casa, e esse plano de jogo, resulte ou não resulte, nós tivemos três jogadores que são importantes para a equipa, o José Barbosa, o Betinho e o Macrame, que em conjunto, somados, fizeram um ponto. E estes jogadores, com o rendimento que estavam a apresentar ontem, como é óbvio, não podiam ter muito mais minutos de jogo. Tinham que estar em campo. Outros, o Manning, que estava a jogar bem, tinha que estar lá mais tempo em campo. O Macrame não estava a conseguir dar. Tínhamos que experimentar mais tempo o Farr, a ver se o Farr conseguia fazer alguma coisa. E como é lógico, o Zé Silva e eventualmente até o Arnett experimentaram um small ball, porque o Sporting também não tem jogadores assim tão fortes no dentro da área pintada. Pá, tentar qualquer coisa. E ontem o Benfica não fez nada disso. Foi mais uma exibição horrível, principalmente na segunda parte. E sobretudo não se vê que o Benfica, já é a quarta derrota que tem com o Sporting esta época, não se vê que de umas para as outras o Benfica aprenda o que quer que seja. Eu acho que de facto é preocupante. Eu não gostei das decisões que foram tomadas para a secção de basquetebol no início da época, tive a oportunidade de o dizer aqui. Não gostei sinceramente daquilo que foi feito. Não esperava, no entanto, que nesta fase da época as coisas estivessem neste estado, que é o Benfica somar derrotas atrás de derrotas. Temos 5 jogos contra os principais rivais, 5 derrotas, e tirando o jogo da Taça Hugo dos Santos, que foi claramente um jogo nivelado por baixo, eu não acho que o Benfica tenha estado perto de ganhar qualquer deles, e isso é que me deixa ainda mais preocupado, sabendo eu que à partida para o play-off nós não vamos ter sequer a vantagem do fator casa, vamos ter que ir roubar vitórias em princípio ao João Rocha, e vamos ver se não teremos que ir roubar vitórias também ao Dragão Caixa. E eu, no estado em que a equipa está atualmente, não acredito minimamente que isso aconteça. Portanto, a minha confiança no título, que pelo plantel e até pelo upgrade que eu achava que, apesar de tudo, o Norberto ia representar relativamente ao caso de Lisboa, que a minha confiança no título, que no início da época até efetivamente já foi bicampeão nacional numa equipa de muito menores recursos que o Benfica, o que está a acontecer é pura e simplesmente inadmissível. E obviamente que o Norberto não tem culpa das 7 que já vinham acumuladas antes dele, mas por estas 4, pelo menos em 2, tem claramente responsabilidades nisso.
Muito bem. Bom, tive de tirar aqui o vôlei porque isto estava-me aqui a atrofiar também a transmissão. Vamos ter mesmo que seguir assim. Santiago, vais dando aí as notas aí desse lado.
Sim, perdemos agora o terceiro set. Perdemos o terceiro set. Dá-me a ideia que a equipa quebrou um bocadinho fisicamente. Vamos ver como é que vamos chegar agora, em que condições vamos chegar ao quarto set. O Nuno Brites também fez alguma rotação agora nos pontos finais para dar algum descanso a algumas jogadoras. Vamos ver.
Yeah, muito bem. Continuamos então no basquete, para dar aqui nota que no passado sábado, 5 de Fevereiro, a nossa equipa feminina de basquetebol venceu na Madeira, o Cabo Madeira, por 63-78, um jogo de referente à 17ª jornada da fase regular da competição, onde o Benfica lidera com 15 vitórias em outros tantos jogos, 15 jogos, 15 vitórias. O Benfica entrar com a Joana Soeiro, a Taylor Peacock, a Laura Ferreira, a Mariana Silva e a Rafaela Monteiro. Primeiro quarto 21-24, segundo 36-45, terceiro 43-65. O Benfica fecha então com 63-78. Nota então para os 22 pontos da Mariana Silva e a Rafaela Monteiro com 14. A Laura Fácil, sempre aquele relógio, 9 pontos. Gonçalo, aqui o Benfica a fazer esta jornada aqui também na Madeira, em basquete feminino, e a vencer o CDEF por 61-68, um jogo depois da 16ª jornada. No pavilhão Francisco Franco, o Benfica que entrou com a Joana Soeda, a Taylor Peacock, a Laura, a Maria Silva e a Candela Gentineta. Primeiro quarto 9-28, segundo 27-40, terceiro 43-51. O Benfica fecha então com 61-68. Fazendo aqui uma pequena nota sobre estes dois jogos, Gonçalo.
Olha, Sérgio, só consegui ver o primeiro com o Cabo, embora analisando as estatísticas do segundo, que foi a única coisa que consegui ver, dos dois jogos deve ter sido mais ou menos semelhante. Mas relativamente ao primeiro, o que gostaria de ressalvar em termos mais negativos é o facto de termos tido demasiados turnovers. Tivemos 22 turnovers, não me atrai a sua. Em todo o caso, por comparação, e eu sou sempre levado a fazer este exercício, por comparação com o rendimento que tem apresentado a equipa masculina, o que diferencia estas duas equipas, a maior capacidade da equipa feminina, mesmo em momentos em que o fulgor ofensivo não é o melhor, como foi o caso desta dupla jornada, até pelo número de pontos acumulados em cada um dos jogos, é uma equipa que consegue entender o jogo e levar os seus exercícios ofensivos para aquilo que quer tirar do jogo. Prova disso é que no primeiro jogo mostrado, sobretudo no início do jogo, algumas dificuldades em atacar, conseguiu sempre, em cada momento, tentar encontrar soluções de variabilidade para tentar encontrar vantagens e, no limite, levar a lançadora para a linha de lançamento livre. Ou seja, percebe-se que se olha para o jogo e se percebe, neste caso, se não está a dar na linha de 3 pontos, temos que encontrar soluções distintas. E mesmo que não consigamos lançar de 2, pelo menos que tentemos forçar a falta no auto-lançamento e levar a lançadora para a linha de lançamento livre, que depois beneficia a elevada taxa de concretização que temos tido. Mas, portanto, isto esta capacidade que a equipa tem de, mesmo na dificuldade, tentar encontrar soluções distintas para resolver os problemas, muitas vezes faz a diferença. Eu não dou grande relevância ao facto de estes terem sido dois jogos em que tivemos pouca margem de vantagem, porque foram dois jogos realizados fora, dois jogos realizados em dias consecutivos, e portanto a equipa, o primordial era ganhar, e fê-lo com distinção, e continuamos invencíveis e totalmente vitoriosos. Portanto, não tenho nada a acrescentar, queria só fazer também este exercício comparativo com o masculino e dizer que estou muito satisfeito, ao contrário do que se passa com o treinador do masculino, estou muito satisfeito com a direção técnica do treinador da equipa feminina e espero que assim continue.
Muito bem, Gonçalo. Santiago, avançamos contigo aqui com um comentário rápido também, dois jogos de handball. O primeiro, frente ao Póvoa, um jogo da Taça de Portugal, onde o Benfica foi até à Póvoa no jogo dos oitavos de final e venceu por 26-22, assegurando então assim a passagem à próxima ronda. E o outro jogo, onde o Benfica recebeu e venceu o Avanca, e venceu por 36-21.
E acabámos por... Olha, o pessoal está-se a queixar com o stream. Sim. Fizemos muitas asneiras e acabámos por conseguir vencer o jogo e passar a eliminatória. Mas não foi um jogo, principalmente na segunda parte, não foi um jogo bem conseguido da parte do Benfica. Já ontem... Por outro lado, a equipa teve aí 20 minutos, eu só consegui ver o jogo de hoje um pouco de fugida. No jogo de ontem, a equipa nos primeiros 20 minutos permitiu algum equilíbrio ao Avanca, embora defensivamente ambas as equipas se tenham portado bem. O Benfica, creio que cometeu ali também alguns erros inicialmente que não permitiram à equipa disparar logo cedo no marcador, mas acabou por, a partir dos 20 minutos e com um bom parcial no final da primeira parte, muito também ajudado pelas exibições dos guarda-redes, do Gustavo, neste caso, muito alicerçado na exibição do Gustavo, consegui fazer ali um bom parcial para acabar a primeira parte, conseguimos ir a vencer já por 9 golos ao intervalo, e depois na segunda parte o Benfica dá mais um safana no marcador, aumenta a vantagem, chegou a estar a vencer por 14 golos, penso eu, e acabou por 14, 15 golos, e acabou por gerir a vantagem até ao final. Minutos para toda a gente, novamente Diogo Campos, que já tinha jogado um ponta esquerda da equipa de Júniors, que já tinha jogado no jogo contra o Póvoa e marcado, voltou a jogar neste jogo e voltou a marcar. O Chema tem promovido estas estreias, estes miúdos na equipa principal, e eu acho muito bem que ele o faça, porque são sinais que envia para a miudagem, sinais que a porta está aberta, a porta da equipa principal está aberta aos jogadores da formação. E o Benfica acaba por vencer bem o Avanca, tem uma boa vitória e sobretudo acaba por ter dois jogos de preparação para aquilo que vem aí, que são dois jogos absolutamente decisivos, o jogo com o Porto já no domingo, que é matar ou morrer no campeonato, jogo domingo às 18h30 no pavilhão número 2 da Luz. Fica aqui já o meu apelo, é que as pessoas que possam, compareçam nesse jogo. O Benfica ainda tem hipótese de ser campeão, apesar de ser complicado, e para isso precisa mesmo de vencer o jogo com o Porto no domingo, e depois na terça-feira seguinte, também decisivo, mas para as competições europeias, o duelo com o Lemgo, Lemgo que teve vários jogadores em destaque no Campeonato da Europa de handball, nomeadamente o Jonathan Carlos Bogard, fez um grande europeu pela Suécia, mas também o guarda-redes Peter Johansson, também pela Suécia. O Bjarki Marelison, no ponto esquerdo da Islândia, teve vários jogadores em destaque, é uma equipa com muita qualidade, nós vencemos na Alemanha, mas vai ser um adversário duríssimo também aqui em casa, e portanto estes dois próximos jogos do handball masculino do Benfica são determinantes para aquilo que pode ser o desfecho da época. E eu acredito que se a equipa vencer o Porto, vai convencer muita gente aí também ver o jogo com a equipa alemã, e é esse o apelo que eu faço, é que estejamos todos ali a apoiar a equipa.
É uma coisa atrás da outra, não é?
Exatamente.
Avançamos então aqui no nosso alinhamento para dar aqui conta do resultado do voleibol no masculino, onde o Benfica defrontou o Sporting Clube de Espinho na oitava jornada da segunda fase do Campeonato Nacional da Série A. O Benfica a despachar o Espinho por 3-7-0, primeiro set 25-15, o segundo 25-20, e o Benfica fecha então 25-18. Esta mesma equipa de voleibol do Benfica perdeu na terça-feira no pavilhão número 2 da Luz com o Zenit, nunca sei bem qual é este Zenit, por 3-7-0 na quinta jornada do Grupo D da Liga dos Campeões. Primeiro set 16-25, segundo 18-25 e o terceiro 16-25. Santiago e Gonçalo, este Zenit é aquele que ganhou uma mexer de coisas ou não?
Não.
Ah, ok.
Não é. Isso foi um erro da newsletter do Benfica, que anunciou o nosso adversário como tendo sido o Zenit Kazan, que venceu Champions League nas últimas 8 edições, penso eu, e nós defrontámos foi o Zenit São Petersburgo, que neste momento é o terceiro classificado do campeonato russo, que é uma grande equipa, isso não muda o facto de termos perdido contra um grande adversário, mas de facto não era aquele adversário que era mencionado na newsletter do Benfica. O que é que eu tenho para dizer deste jogo de voleibol? Não há muito para dizer quando o adversário se mostra claramente superior. A equipa do Zenit foi melhor que o Benfica, é melhor que o Benfica, tem o seu líbero, por exemplo, é campeão olímpico pela França, o Grebnikov, o Kliuka, um zona 4 que faz uma exibição fabulosa, é titular da seleção russa, portanto estamos a falar de uma equipa de um nível muito, muito, muito elevado, e que veio ao Luz fazer um jogo sério e competente. Precisavam de ganhar 3-0 porque já tinham escorregado por causa do Covid, e por terem a equipa dizimada por Covid, tinham perdido um jogo completamente inesperado na Sérvia. E tinham que vir aqui e vencer por 3-0 para se apurarem, e foi isso que fizeram. Chegaram ao pavilhão da Luz e mostraram toda a sua superioridade. E em que aspectos é que isso se nota mais, em que isso resulta mais evidente? O primeiro deles é logo o serviço, uma agressividade enorme no serviço e uma variabilidade que nos dificulta quase todas as ações de recepção. É muito difícil ler aquilo que os servidores russos vão fazer, porque eles simplesmente podem pôr a bola em qualquer zona do nosso campo e agredir qualquer dos nossos recebedores, e portanto por mais que nós façamos e por melhor preparada que esteja a nossa formação de recepção, eles conseguem sempre, quase sempre, incomodá-la. E o segundo aspecto onde eu acho que se nota mais a diferença entre as equipas é no bloco, desde logo, porque a altura do bloco da equipa russa é muito grande e superior à nossa, e depois, claro, as questões da marcação e da eficácia do bloco são muito grandes. Há um ponto em que eles conseguem 6 blocos, sendo o último deles um bloco que pontua, e portanto isso é um dado que atesta a superior qualidade do adversário. Não obstante, o Benfica em vários momentos do jogo conseguiu equilibrar o jogo, tivemos muito boas ações e bons momentos de voleibol da nossa equipa. Eu gostaria de destacar a exibição do Nicola, foi provavelmente a melhor exibição dele com a equipa do Benfica e logo num jogo deste nível. Nota-se claramente que a relação com a distribuição do Tiago Violas está muito melhor. O Violas está-lhe a conseguir pôr as bolas mais altas. O Nicolão é um jogador muito, muito alto e o Viola está a conseguir servi-lo muito melhor do que no início da época. E conseguimos também um destaque também para a exibição do próprio Tiago Violas, que quanto a mim é aquele jogador do Benfica que consegue estar e exibir-se a um nível mais próximo daquele que o adversário de ontem tinha. E pronto, e é uma derrota normal, esperada, alguns sinais bons para o resto da época, outros nem tanto. Por exemplo, o Bernardo Westermann, eu já aqui tenho referi, já lhe fiz aqui alguns elogios. Penso que está numa fase de uma certa estagnação, principalmente ao nível da distribuição. Ele começou muito mal, depois teve ali um incremento da qualidade do seu jogo a esse nível, e agora parece-me que está ali um pouco estagnado e que as coisas não estão a fluir, mas ainda é jovem e tem pouco tempo de distribuidor, portanto ainda vai a tempo de melhorar bastante. E outro dado, primeiro pela positiva, foi o aparecimento do Nathan a conseguir fechar alguns pontos. Pela negativa, ele revelou-se bastante irregular e na parte final acabou a cometer bastantes erros. De resto, acho que pronto, não era jogo que a gente pudesse esperar mais do que uma derrota por 3-0. Ela aconteceu, siga a Marinha para os próximos desafios. Temos um campeonato para ganhar e isso é que interessa.
Muito bem. Gonçalo, gostaste do Santiago ler o tweet do Marcelo? É que foi isso, não foi? Ele explicar o jogo foi ele ler o tweet do Marcelo. Gonçalo? Não temos Gonçalo.
Estava em mute, peço desculpa. Sabes que eu habituo-me a pôr em mute em todo o momento e depois esqueço-me. E queria-te dizer o seguinte: não podes subestimar o Santiago, pá, porque este homem consegue tocar vários instrumentos, pá, e com maestria. Então, mas não, em todo não, o caso, deixa-me só.
Não fosse ele um advogado de eleição, não é? A forma, exatamente, como ele, exatamente. A forma como ele dá a volta a alguns juízes. Bom, exatamente. Não interessa, exatamente.
Para mas deixa-me só fazer aqui um breve apontamento. Neste caso concreto, quer dizer, a derrota era mais do que esperada, por todas as razões e mais alguma. Mas em todo o caso, estamos a falar de voleibol, que é uma modalidade na qual o nosso país e o nosso campeonato, ao contrário, por exemplo, de modalidades como o futsal ou o hockey, em que temos uma seleção de primeiro mundo e campeonato de primeiro mundo. A modalidade de voleibol não tem nada a ver com a realidade que se vive, quer no hockey, quer no futsal. Portanto, a capacidade que o Benfica teve de conseguir andar na piscina dos grandes e a competir e a trazer atletas do melhor que há na modalidade no mundo, para nós, de certa maneira, já é uma vitória. Apesar de termos perdido 3-0, conseguimos, em determinados momentos, nivelar o marcador e mostrar também um bocadinho do que é a nossa valia e o espírito que esta equipa de voleibol também corporiza, enquanto o espírito ADN Benfica, digamos assim. Portanto, isso para mim, tendo em conta
todo o feminino, onde o Benfica venceu no pavilhão número 2 da Luz o Vitória Sport Clube de Guimarães por 3-0, primeiro set 25-18, segundo 25-14 e o terceiro 25-13. O Benfica que entrou com a Beatriz Pereira, a Fernanda Silva, a Natasha, a Taina Moraes, a Letícia, a Tainara Nunes e a Karina Sobreira. Um bocadinho ingrato estarmos a falar deste jogo, à mesma hora que o Benfica defronta a JTM Futebol Clube do Porto na Luz, mas pronto, é o que é, não tínhamos outra alternativa para fazermos este episódio esta semana. Santiago, alguma nota aqui sobre este jogo, rápido?
Olha, Sérgio, foi uma vitória fácil e natural, o que na minha perspectiva comprova a melhoria de qualidade da equipa, principalmente após a chegada da Natasha Farinea. Isso parece-me já um dado adquirido, e o Benfica teve dificuldades nos jogos com o Vitória, nos outros jogos que fez esta época com o Vitória, e desta vez não teve qualquer dificuldade em bater a equipa vimaranense. Fê-lo sem apelo nem agravo, a equipa jogou bem, venceu por 3-0, 3 pontos, e não há muito a dizer sobre este jogo.
Muito bem. Os jogos passados em revista, avançamos até ao atletismo. Santiago, resultados dos atletas do Benfica na taça dos clubes campeões europeus de corta-mato. Duarte Gomes, 22º lugar, 31-18. Alexandre Figueiredo, 30º lugar, 31-38. E o André Pereira a ficar então com o 33º lugar com 32-16. Benfica, classificação coletiva, 13º lugar.
Sérgio, normal, não tínhamos o Samuel Barata, conforme eu disse aqui na semana passada, não tínhamos o Samuel Barata, que é o nosso melhor corredor nesta especialidade. Não tínhamos também, optámos por não ir buscar nenhum atleta estrangeiro. E, portanto, é um resultado perfeitamente normal, serviu para dar competição a estes jovens com muito futuro no Benfica, e serviu para que eles ganhassem experiência a este nível, e, portanto, foi basicamente isto que aconteceu.
Muito bem. Nota, então, também para Rui Coelho, campeão nacional.
Marchador para esta temporada, e ele não só vem a dar jeito, como se está a revelar a nossa principal opção para esta especialidade, e, portanto, contratação em cheio do Rui Coelho, que garante agora aqui também o título nacional, e está fazendo uma época excelente, e, portanto, o Benfica está muito bem servido aqui na marcha também.
Muito bem, nota então para Isaac Nader, nono, melhor mundial, nona marca, melhor mundial do ano, aos 1500 metros em pista coberta, com novo recorde pessoal, passa a ser o terceiro melhor português de sempre em pista coberta, a apenas 4 centésimos da marca do Mário Silva, e aproxima-se do recorde nacional do Rui Silva, que é seu treinador, Santiago.
Sim, para mim é o grande destaque do atletismo, é uma marca muito, muito boa, que acontece porque a prova estava para ser corrida para se bater o recorde mundial júnior. O Isaac foi atrás de 3 atletas etíopes, e, portanto, aproveitou que tinha lebres, que era suposto correrem para recorde mundial júnior, e foi atrás dessas lebres e conseguiu melhorar a sua marca para um nível que já é muito bom. No plano europeu, eu penso que pouca gente fará melhor do que ele, e vamos ver como é que ele se vai comportar nos campeonatos do mundo de pista coberta. Eu acho que podemos ter aqui, ele já venceu uma medalha de bronze em sub-23, e eu penso que podemos ter aqui uma surpresa positiva e voltarmos a ter um meio fundista ao nível do que foi o seu treinador, o Rui Silva, porque eu penso que esse recorde nacional, mais dia menos dia, se o Isaac não tiver lesões, eu penso que esse recorde nacional do Rui Silva vai acabar por cair, e o Benfica, creio que tem aqui um atleta para, pelo menos em campeonatos da Europa, dar muitas, muitas, muitas alegrias. Não sei se isso depois, porque com os atletas africanos é sempre muito difícil, não sei se isso depois se vai também transpor para campeonatos do mundo e para Olimpíadas, mas eu penso que o Benfica, pelo menos no plano europeu, tem aqui um atleta para ter grandes resultados, e ele ainda é muito jovem, tem 22 anos, eu acho que pode fazer uma grande carreira, e esperemos que sempre ao serviço do Benfica.
Muito bem, 2 temas para fechar. João Sousa vence o ATP de Pune, na Índia, onde bateu o finlandês Emil, deixo o resto para o Santiago, se alguém quiser, pelos parciais de 7-6, 4-6 e 6-1, regressa então assim ao top 100 do ranking ATP. Santiago.
Exatamente, uma grande vitória do João Sousa, ele que já tinha ganho, penso eu, 3 ATP 250, estava fora do top 100 já há bastante tempo, temia-se até que ele não conseguisse regressar a este nível, e regressou não só nos próximos torneios. Bateu o que era então o 87º colocado do ranking, o finlandês, e agora vou arriscar, Emil Ruusuvuori, E que era um tenista que lhe causou muitas dificuldades. O João Sousa teve quase sempre por cima no jogo, teve ali depois no segundo set uma quebra física que permitiu ao atleta finlandês fechar o segundo set, quando o João Sousa até teve um break de vantagem e podia até ter fechado o jogo em dois sets, mas depois no terceiro set o tenista português acabou por impor a sua qualidade. Está a jogar muito bem, ele próprio já tinha prestado declarações nesse sentido, a dizer que estava em excelente forma e que se sentia capaz de voltar a vencer. Isso aconteceu, regressa ao top 100, é uma excelente notícia para ele e para o ténis português.
Muito bem, último tema aqui da nossa noite eclética, o último, mas não é provavelmente um dos mais importantes. Futsal Portugal, campeão da Europa de futsal após bater a Rússia na final por 4-2. Zikidé foi eleito o melhor jogador do torneio e a seleção nacional aumenta então para 3 o número de vitórias em grandes competições, 2 europeus e 1 mundial. Gonçalo, sobre o futsal, Portugal campeão da Europa, queres deixar aqui alguma nota?
Sim, eu acompanhei com interesse esta competição. Confesso que estava mais receoso de conseguirmos ganhar à Espanha na meia-final do que propriamente à Rússia na final, embora a Rússia tenha vindo durante a competição a ser classificada pela crítica como a seleção que até ali vinha demonstrando um futsal mais regular e consistente, mas em todo o caso, por uma questão de encaixe, se calhar, com as duas seleções, a Espanha era aquela acerca da qual eu tinha mais reservas acerca da nossa capacidade de levar de vencer. Em todo o caso, este coletivo tem-se transcendido a cada competição. Não podemos escamotear que a base desta seleção pertence ao Sporting, e isso explica muito também daquilo que têm sido as nossas dificuldades internamente em conseguir levar de vencida a equipa do Sporting, mas isso levar-nos-ia aqui a outro debate que se calhar agora não é um momento. Em todo o caso, a equipa está de parabéns, em especial os nossos atletas, o André Sousa e o Afonso, por mais um título, e esperemos que a próxima revalidação seja em 2024 o Mundial.
Santiago.
Sim, antes de mais dar os parabéns a toda a comitiva da seleção, é mais um grande resultado. Dizer que concordo, estou a ver aqui no chat o João Santos a dizer que este título também é muito fruto do trabalho do Nuno Dias, e eu sou forçado a concordar com isso, porque o Sporting tinha 6 ou 7 jogadores na seleção, e portanto em certos momentos inclusivamente deu para notar que o selecionador apelava a este melhor entrosamento dos jogadores da equipa de Sporting, e portanto usava um 4 em quadra que beneficiava justamente dessa maior ligação entre todos. E eu acho que, à parte disso, também fica demonstrado, mais uma vez, que o Benfica terá cometido um erro no início desta temporada, quando prescindiu de 2 atletas que na própria seleção ajudam bastante a equipa a chegar ao sucesso. Uma nota muito positiva para o por assim dizer, como se diz no desporto americano, o breakout tournament do Afonso. Eu penso que mesmo no Benfica ainda não o tínhamos visto ao nível que apresentou no Campeonato da Europa, e isso é muito positivo. Eu espero que ele transporte isso para os jogos do seu clube, neste caso o nosso clube. E portanto acho que é uma modalidade em que o Benfica tem muito para trabalhar, principalmente na questão da formação, como eu já também aqui disse a semana passada. Acho que não há justificação para nós não potenciarmos talento que consigamos captar, e portanto temos que replicar aquilo que o Sporting tem feito com todo o mérito, e portanto eu acho que temos coisas a retirar, muito boas para a seleção, e lições a tirar para nós, Benfica, podermos fazer melhor e podermos, quiçá, num futuro mais ou menos próximo, também ajudar a seleção a ser melhor, formando nós os nossos atletas e potenciando essa juventude e o talento que certamente há por essas quadras fora em Portugal. E eu estou aqui a enrolar e a fazer um bocadinho de o enchimento do chouriço, porque o Benfica pode fechar agora o jogo de voleibol
3-1, ganhamos
3-1 e aí está, pumba, e portanto perdoem-me aqui a arte do encher chouriços, mas estava aqui à esperinha para ver se conseguíamos fechar isto, e fechámos mesmo. Grande vitória, 3-1, grande exibição da equipa de vôlei feminino. Dois sets quase perfeitos, os primeiros dois sets. Estou já a fazer um rescaldo porque eu fui vendo o jogo aqui no telemóvel. Portanto, dois sets quase perfeitos, em que a equipa, apesar de ter entrado a perder 6-0 no primeiro set, conseguiu recompor-se. Maria Jardim faz um jogo de grande nível, conseguiu ali salvar muita bola e sobretudo conseguimos depois distribuir muito bem para um jogaço da Letícia Bonardi e da Fernanda. Fizemos um primeiro set de grande nível, conseguimos ir buscar uma desvantagem muito grande. No segundo, dominámos o set de princípio a fim. Foi uma equipa sempre a controlar, sempre na frente do marcador. Conseguimos criar muito boas situações e ultrapassar quase sempre o bom bloco da equipa do Porto. Depois, no terceiro set, pareceu-me, e era o que eu tinha dito também aqui há pouco, que me tinha parecido que a equipa tinha quebrado um pouco fisicamente. A equipa da AJM conseguiu estar mais por cima no jogo, conseguiu abrir uma vantagem boa no jogo. Tem jogadoras de facto de qualidade, a Ana Gamboa, a Renatinha, a Ana Couto, tem muitas, muitas soluções, mais do que nós porventura, e por isso também isso sente-se a determinadas alturas do jogo. E depois no quarto set, quando parecia que claramente o momento do encontro estava pendente para a equipa da JTM, o Benfica consegue na parte final encostar no marcador, nunca deixou a equipa do Porto abrir para 5, 6 pontos, que é aquela distância que já parece um bocadinho inalcançável. Nunca deixou abrir isso, manteve ali a distância sempre num ponto em que ainda era possível sonhar com reviravolta, ali 3, 4 pontos de diferença. Conseguiu ir buscar essa desvantagem na parte já final do jogo, em que o lado era 22-22, ambas as equipas mantiveram os side-outs até às vantagens, e depois o Benfica, logo na primeira oportunidade que teve para fechar o encontro, fecha 26-24, grande exibição da equipa do Benfica, provavelmente a melhor da história desta secção. Já aqui tenho referido que a JTM está num nível superior a todas as outras equipas deste campeonato, mas já tem duas derrotas nesta segunda fase, e quando os deuses sangram, passam a ser mortais, como se costuma dizer, e portanto estamos aqui já num... há um gif muito comum nos meus grupos do WhatsApp, que é o Ronaldinho a dizer: estão deixando a gente sonhar, portanto estão deixando a gente sonhar mesmo.
Muito bem, muito bem.
Sérgio, deixa-me só fazer um apontamento. Acabei de receber aqui uma notificação de uma notícia a dizer que o Ega Bernal voltou a andar. Portanto, o ciclista colombiano, acho que é colombiano, certo?
Sim, sim.
Que tínhamos mencionado aqui que tinha tido um grave acidente, acabou de sair uma notícia agora mesmo a dizer que ele já retomou o andar, portanto está a evoluir favoravelmente. Gostava de deixar aqui esta nota final positiva também relativamente a este atleta de ciclismo.
Muito bem, Gonçalo, aproveita e olha, encaminha as despedidas.
Olha, muito obrigado a todos, peço desculpa pelo inconveniente de ter caído a meio, mas felizmente foi só a internet, eu estou bem de saúde. E cá voltarei na próxima semana, se tudo correr bem, para voltar a dizer o que penso, umas vezes mais calmo, uma vez mais agitado, mas cá continuaremos pelo Benfica.
Isso mesmo. Santiago?
Sérgio e Gonçalo, um abraço para todos, um abraço para a malta que nos esteve aqui a ouvir. Penso que foram até mais e com mais interação do que tem sido habitual.
Sim.
E portanto
tem, mando um abraço. Tem vindo a crescer.
Mando um abraço para toda a gente. Vamos conseguir manter este programa bem vivo, porque acho que merece. E um abraço para todos. Para a semana cá estaremos, esperemos que fazer um rescaldo de uma grande vitória do handball sobre o Porto e de uma outra sobre o Lembro.
Para a semana vai ser uma semana muito primeiro lugar, Santiago, Gonçalo, muito obrigado mais uma noite. Também desculpas tanto a vocês como à malta que nos segue, mas é algo que é alheio toda aqui a minha parafernália de informática, esta coisa dos streams e tudo, isto faz-me uma confusão do carambas, mas relativamente à semana que vem, vamos ver como é que nós vamos começar a encaixar as coisas, porque está-se a aproximar o aniversário, o Benfica Independente tem muita coisa para fazer, muita coisa para acontecer, e os dias são muito curtos, mas de certo conseguiremos fazer o nosso episódio e manter o nosso episódio e a nossa dinâmica semanal. A malta que nos acompanha, que acaba sempre por nos dar aquele apoio aos conteúdos que nós vamos lançando, dizer-vos que amanhã ao meio-dia sai um vídeo onde eu e o Baquer falamos um bocadinho sobre a vida do clube, e sábado teremos o rescaldo tanto no feminino como no masculino, e domingo podem descansar das nossas caras feias. Deixar-vos então um abraço, obrigado pela interação no chat e pela paciência também. Já sabem, um convite fica aqui feito, www.benficaindependente.com. Fim de semana, apareçam no pavilhão. Grande abraço a todos e viva o Benfica.
Viva o Benfica.
Viva o Benfica. Viva o Benfica.